pelo governo do PSOL. E vamos fazer, repito, um governo muito mais voltado à inteligência para, como diz aquele ditado estadunidense, follow the money, siga o dinheiro. Para onde está indo o dinheiro? Quem são os figurões que estão lucrando com o tráfico? Não é possível que nós continuemos a ter uma política de segurança que só prende o preto, o pobre, o que mora num subúrbio das grandes cidades como João Pessoa, como Campina, como Santa Rita, e permitam um
Isso que o senhor acredita que aparece, que acontece aqui na Paraíba, prender preto, pobre e pessoas nas favelas? É
não,
isso que tem acontecido aqui?
Não só na Paraíba, em todo o Brasil. Nós, no Brasil, há dados do Conselho Nacional de Justiça, há dados do Ministério da Justiça, que mostram que temos em torno de 900 mil pessoas presas, 1 milhão de pessoas presas, sendo que desse total, 40% não tem uma sentença penal transitada em julgada contra eles, o que significa dizer que podem ser inocentes. Então imagine você que desses 900 mil, vamos botar 200 mil, pessoas superlotando nossas cadeias de forma indevida.
Qual seria a saída para isso?
Vou chegar lá. Na Paraíba, me permita dizer, esse número é menor, né? Proporcionalmente menor. Nós temos hoje em torno de 13 mil pessoas presas.
13 a 14 mil.
Exato. Quando, na verdade, temos uma capacidade nos nossos presídios de apenas 6, 7 mil, ou seja, um dobro, né? E eu falo isso de cátedra, me permita, porque além de ex-presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, fui coordenador do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura na Paraíba e conheço a realidade dos nossos presídios, das nossas unidades de socioeducação. De modo que o que nós precisamos fazer é identificar de fato quem são os grandes por trás desses pequenos que são presos, né? Para que eventualmente corte-se o mal pela raiz.
Arapuã FM.
Bom, ainda na entrevista, ele falou sobre, mais um que falou sobre a parceria público-privada da Cagepa com a empresa Acciona. Ele disse que vai romper o contrato da Cagepa se for eleito, mas que pode buscar parcerias com a iniciativa privada. Como assim? Vamos ouvir.
As parcerias são importantes, mas desde que quem continue mandando seja o governador. Eu serei governador e quem vai mandar sou eu. O Olímpio Rocha é que vai mandar no governo do estado a partir de 2027, sem interferência de quem quer que seja. Inclusive, a parceria público-privada, que é uma privatização travestida de parceria no que toca a Cagepa, será cancelada. Essa é uma proposta nossa desde que ela foi formalizada. Outros pré-candidatos estão copiando essa nossa proposta.
A parceria dos resorts, por exemplo, que é uma parceria público com privado aqui,
vamos,
em Cabo Branco.
Vamos estudar, eventualmente, quais os termos dessa parceria e lembrar que nós queremos valorizar os pequenos, né? Os pequenos hotéis, como é que vão ficar, né? O pequeno empreendedor que tem sua pousada, o pequeno empreendedor que tem seu empreendimento na hotelaria, como é que fica
diante... Ali não representa desenvolvimento para o estado, o senhor não vê aquilo como desenvolvimento?
A troco de quê? A troco de manter os grandes ricos ainda mais ricos, né? A troco de fazer com que o dinheiro continue concentrado nas mãos desses grandes empresários que não trarão benefícios concretos para a população.
Que são gerados?
Sim, claro, também.
Impostos que são pagos.
É claro, isso é importante. Não se trata aqui de demonizar a iniciativa privada. Pelo contrário, eu, por exemplo, sou de família de empresários, de industriais gráficos, com forte atuação na FIEP. Não tem isso de ter medo do governo do PSOL. Nós vamos continuar atuando de forma conjunta com o empresariado paraibano, com a classe produtiva paraibana, diminuindo impostos, cobrando impostos. De quem pode pagar mais, vai pagar mais, quem pode pagar menos, vai pagar menos, né? De modo que não haverá qualquer tipo de entrave no relacionamento entre nós do PSOL e a classe produtiva paraibana.
60 minutos.
E para fechar essa sabatina, Olímpio Rocha falou com relação às questões agrárias. Ele diz que os produtores rurais tenham condições, diz que vai garantir que os produtores rurais tenham condições de produzir e não tem que deixar sua terra para buscar outro meio de sobrevivência. Mais uma de Olímpio Rocha, vamos lá.
Vamos buscar esse percentual através dos técnicos mais responsáveis possíveis, né? O artigo 186 fala do que a terra improdutiva Constituição Federal. Enquanto eu falo aqui, para ganhar tempo, eu estou digitando aqui e abrindo. Artigo 186 da Constituição Federal diz que a terra improdutiva é aquela que não respeita o meio ambiente, é aquela que não respeita as relações de trabalho das pessoas que estão ali empregadas naquela terra, é aquela que não produz alimentos para as pessoas. Então, é o artigo 186 da Constituição Federal que define o que é uma terra improdutiva. A Lei de Reforma Agrária, se eu não me engano, é a Lei 8629, de 1993, posso estar enganado, o Estatuto da Terra também, que é uma lei federal, trazem todas essas definições. Do ponto de vista federal, é o INCRA que tem essa competência de identificar as terras, avaliar, pagar os proprietários, transformar as áreas outrora improdutivas em assentamentos. Do ponto de vista estadual, é o INTERPA, o Instituto de Terras da Paraíba, que deve fazer isso. E vamos criar condições para a agricultura familiar, né, para que o agricultor, repito, que está lá em Cacerengue, que está lá em Bananeiras, continue na sua terra, não tenha necessidade de vir para os grandes centros urbanos, ocupar as periferias, repito, de Campinas, Patos, João Pessoa, ao invés de estar lá no seu rincão produzindo, vendendo para o Estado, que vai pagar um preço digno pelaquela produção, que vai efetivamente fazer com que as pessoas tenham condições de se fixarem em seus rincões natais, não é? E nós do Estado vamos criar todas essas condições, né, para que a agricultura familiar seja um dos nortes centrais da administração do PSOL a partir de 2027.
Arapuã FM.
Bom, dessa forma a gente finalizou a série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba e agora a expectativa fica para o dia 9 de agosto. 9 de agosto, que é exatamente domingo esse, a 15. Dia 9 de agosto, que é quando
acontece... É o debate
acontece.
Que vai marcar, viu?
Exatamente. É o segundo domingo de agosto, Dia dos Pais.
Dia dos Pais.
E vai ser o debate, o primeiro debate em TV aberta com os candidatos, aí já candidatos, porque as convenções acabam dia 5, então dia 8, dia 9, os candidatos já estarão homologados em convenção, os candidatos ao governo da Paraíba, dia 9 de agosto, 8 da noite, na TV Arapuã, domingo, Dia dos Pais, é o debate com os candidatos ao governo da Paraíba. É a data, inclusive, que a Band vai estar fazendo debates em todo o país. Isso. A Band em todo o país faz os debates com os candidatos ao governo dos estados no domingo, 9 de agosto. Aqui na Paraíba não será diferente o debate da TV Arapuã. Domingo, 9 de agosto, 8 da noite, debate com os candidatos. O primeiro em TV aberta. 6:18, ainda falando de eleições, duas informaçõezinhas rápidas. A primeira é que temos agora um sétimo pré-candidato ao governo da Paraíba. Vamos recapitular aqui. Cícero Lucena, Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Olímpio Rocha, Yuri Ezequiel, Camilo Duarte e agora temos Pedro Coutinho. Pedro Coutinho é do Democracia Cristã DC. Ele substitui Sérgio Gama. Democracia Cristã na Paraíba informou hoje que após deliberação por unanimidade da direção estadual, o partido decidiu substituir a pré-candidatura de Sérgio Gama ao governo da Paraíba pelo nome do empresário Pedro Coutinho, que passa a ser pré-candidato a governador pelo DC. É um empresário com reconhecida atuação no setor produtivo paraibano, inclusive o companheiro, Pedro Coutinho seria pré-candidato ao Senado, na chapa encabeçada por Sérgio Gama. E aí agora Pedro Coutinho passa a ser o pré-candidato ao governo e aí abre espaço para Rinaldo Júnior disputar o Senado pelo Democracia Cristã. Pré-candidato. Isso deve ser confirmado em convenção marcada para o dia 3 de agosto. Então são 7 os pré-candidatos ao governo da Paraíba. Lucas Ribeiro, Cícero Lucena, Efraim Filho, Olímpio Rocha, Yuri Ezequiel, Camilo Duarte e agora Pedro Coutinho, Austin Luiz.
Muito bem, agora 6:20 e a informação que a política começa a ter um engajamento, a informação preliminar de que no Alto Sertão da Paraíba a Vaz chegou a almoçar com o ex-governador Ricardo Coutinho, né? Essas são as primeiras, não é isso, meu caro?
Desculpa, eu estava respondendo aqui, o ouvinte,
como é que é? A informação preliminar de que lá no Alto Sertão da Paraíba, não é uma mera coincidência.
Assim, houve um encontro. Houve um encontro. Ricardo Coutinho, ex-governador, com o deputado Evaristo Bezerra.
entendeu? E eles estiveram por lá e aquela coisa, eles são políticos, eles têm lados antagônicos, mas que cada um tem sua postura, né? A sua postura em termos de Estado, né?
Não, e aí foi questionado, procuraram Jair Vaz Bezerra para saber sobre esse encontro. Ele disse, não sou inimigo dele, não. E aí, é Vaz daquele jeito dele, né? Não sou inimigo dele, não.
Ocorreu uma articulação lá na região, né?
Foi uma conversa Ricardo
Coutinho, Ricardo Coutinho, que é pré-candidato a deputado federal, Evásio, deputado estadual, eles buscam a reeleição na Assembleia Legislativa, né, do estado Evásio, e o Ricardo Coutinho para a Câmara dos Deputados. Participaram do encontro ao lado de lideranças dos municípios de Garaci, Itaporanga, Aguiar e Emas.
Inclusive, a reunião, só a título de curiosidade, foi na casa da ex-prefeita de Garaci, Deusinha, que por uma curiosidade ainda mais, minha sogra mora na frente.
Pronto. O reencontro chama a atenção pelo histórico político entre os dois, Evásio, e um dos principais aliados de Ricardo Coutinho durante seus mandatos à frente do governo aqui da Paraíba, chegando a exercer, inclusive, a liderança do governo na Assembleia Legislativa. E, posteriormente, acompanhou João Azevedo após o rompimento político entre os aliados. Uma coisa de política acontece e, quem sabe, Ricardo Coutinho e Evásio podem estar juntos aí no futuro.
Né? Evásio diz o seguinte, não, é que Deusinha vota comigo, vota com Cícero para governador, vota com Ricardo para deputado federal.
Pronto.
E aí a chapa de Deusinha reuniu os candidatos.
Nada demais.
Nada demais.
Nada demais.
Segundo Evásio, nada demais.
São dois políticos, um tem cargo para estadual e outro para federal. E a Deusinha, Cícero para o governo.
Inclusive, o próprio Evásio acabou de mandar mensagem para mim dizendo exatamente o que eu acabei de dizer. Deusinha vota em Ricardo para federal, Evásio para estadual e Cícero governador.
Exatamente. Então a chapa de Deusinha está fechada.
Está fechada.
Com as bênçãos de Deus.
As bênçãos de Deus. São 6h23.
Evásio é uma figura. Falar nisso, Evásio é muito querido em Pedro Regis, viu?
É, né?
Muito querido em Pedro Regis ali. É uma pessoa muito querida. Inclusive, eu participei a um passado bem recente lá na feira, que eu gosto muito de feira. Aí tava lá na feira aí, o pessoal pediu pra eu mandar um abraço pra ele. Um abraço aí, Evásio.
E olha, uma outra informação: o Podemos.
Sim.
O Podemos da Paraíba.
Tá podendo?
O Podemos da Paraíba realizou. Hoje à tarde, a convenção estadual confirmou o lançamento de 13 candidaturas a deputado federal, que é o número, 12 deputados mais um, 13, a deputado federal. Cada partido só pode lançar 13 candidatos. O partido não vai concorrer a vagas na Assembleia Legislativa. Segundo o presidente estadual da sigla, Marcondes Gadelha, foi uma convenção tranquila, tudo resolvido no consenso. Marcondes também confirmou que o Podemos vai se coligar com progressistas do governador Lucas Ribeira, quem deverá apoiar para as eleições de outubro. Entre os candidatos à Câmara Federal pelo Podemos estão Rui Carneiro, Leonardo Gadelho e Romero Rodrigues, além de Sara Cabral, Jacó Maciel, Nelson Gomes, Amanda Ciesai, Sandra Marrocos e Silvia da Pesca. São os nomes do Podemos para a disputa para deputado federal. Podemos não vai lançar candidatos a deputado estadual, convenção realizada hoje em João Pessoa.
Agora tem nomes aí que poderia ser um bom nome para deputado estadual, né?
Verdade.
Tem nomes aí.
6h24 na Paraíba, 6h24, deputado Sargento Rui do PL, assume cadeira na Assembleia Legislativa na vaga de Caio Roberto. Caio Roberto foi eleito pelo PL, mas na janela partidária migrou para o MDB. E quem deve fazer o mesmo caminho é o próprio deputado Sargento Rui. Ele é militar, tem essa possibilidade de mudar de partido a hora que quiser e bem entender. Militares têm essa prerrogativa. E pode ser que o Sargento Rui vá também para o MDB. Vamos ouvir o deputado Sargento Rui nos 60 minutos.
O espírito é de dar continuidade ao trabalho em defesa da segurança pública, em defesa dos meus amigos militares e policiais, bombeiros, pessoal da segurança pública em geral, nossos enfermeiros que a gente teve tanto cuidado, tanta atenção, e agora a gente tem mais uma pauta, né? Os cuidadores estão sofrendo muito, a gente precisa cuidar deles, eles estão de cabedelo a cajazeiras. O espírito é esse, é de força de vontade para a gente continuar crescendo cada vez mais, ajudando as pessoas a ter um estado melhor dentro desse contexto que a gente tem hoje.
O senhor assumiu na manhã de hoje por 121 dias, 4 meses, na vaga de Caio Roberto. Esse gesto de Caio Roberto pode, inclusive, culminar com a sua saída do PL e a sua filiação ao partido de Caio, que é o MDB?
Desde o início do ano que eu faço estudos, fico observando o movimento dos partidos, os movimentos dos pré-candidatos, e eu vejo possibilidade sim, tendo em vista que cada partido tem sua dificuldade e sua facilidade, né? A gente tem que ver e observar qual partido mais viável para que a gente tenha êxito.
Como militar, o senhor pode tomar essa decisão até quando? Para se candidatar a, nesse pleito de outubro próximo?
Como militar, a gente não pode ser filiado a partido político, exceto se for eleito. Como a gente não se enquadra nesse contexto, a gente pode escolher o partido até as convenções.
E o senhor vai, logicamente, analisar e pode aí se filiar ao Movimento Democrático Brasileiro. O senhor já conversou, inclusive, com o veneziano Vital do Rego e com Cícero Lucena?
Conversei sim, tivemos uma conversa muito boa, uma conversa muito prazerosa, e o que a gente tem que buscar é o bem do povo, não as dificuldades que a gente enfrenta pela frente, né?
60 minutos. Arapuã FM.
Tá aí, 6h27 na Paraíba, 6h27. Vamos pro intervalo?
Vamos, mas deixa.
Fala, Washington, vai.
Um amigo meu tá agora na Lagoa, no Parque da Lagoa, né? Levando os filhos dele um pouco. De quem tá? Porque eu fui assistir a Monga agora há pouco.
Quem foi?
Diz. Você não vai acreditar.
Não, não sei.
João Gonçalves.
Deputado?
Sim, foi lá, tava lá. Foi na figura. Tá lá, aí parece que hoje não vai ter, porque a Monga tá de férias hoje.
Tá de folga,
tá de folga. O cara de tanto deputado.
Será que a escala da Monga é 6x1 ou 5x2?
Você encontra João lá no hospital de trauma, no hospital de trauminha, dos hospitais. Quando foi agora, o me ligou pra mim, se o deputado João Gonçalves tá lá.
Na Monga.
Foi assistir a Monga.
E a Monga tava de folga.
Aí a Monga hoje não trabalha, não.
Meu Deus.
O João Gonçalves é uma figura, viu, cara?
A Monga trabalha no 5x2, amigo.
Será? Já tá naquele regime?
Já tá no regime 5x2.
Então pronto, mas parece que amanhã tem Monga. O João Gonçalves tá lá agora.
6h28, intervalo.
Esse João é uma figura, viu?
Na volta tem moído no PSD.
Sim.
Tem um camarada que quer ser candidato ao Senado pelo PSD. E Pedro Cunha Lima, presidente da legenda, falou sobre esse caso, falou sobre essa situação. E também mais uma aí que tá com um projeto de ser deputada federal, mas se for convidada para serviço de Lucas, ela topa. A ex-primeira-dama Maísa Cartacho, a ex-primeira-dama de João Pessoa. Tudo isso e muito mais nos 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
6h20. Ah, tem uma polêmica também envolvendo, que eu vou trazer já já, Alexandre Frota e Jair Bolsonaro. Isso pode prejudicar Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. Já, já, depois do intervalo nos 60 minutos.
Só que não tem tempo a perder.
6h29.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. São Brás apresenta. Padre Fábio de Melo.
Alô, meu povo querido de João Pessoa. Que saudade de cantar com vocês. Mas o nosso encontro já está marcado. Teatro Pedra do Reino, um dos mais bonitos do Brasil. Vamos ter uma noite muito especial.
Padre Fábio de Melo. Domingo, 26 de julho, 19 horas. Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Simpla ou Ecológica Manaíra Shopping. 2106-6127. Apoio. Restaurante Tábua de Carne.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
E aí, tá de baixo astral? Vem pra Arapuã!
Olá, tudo bem? Eu sou o Zico e vou te contar sobre uma empresa que há uma década vem transformando histórias e sorrisos. A Oral Unique cuida do sorriso do brasileiro com experiência, tecnologia e um jeito humano de atender. São 10 anos devolvendo confiança, segurança e a liberdade de sorrir sem medo. Já são mais de 2 milhões de novos sorrisos. Agora é a sua vez.
Agende agora, 98123-7030.
Oral Unique, há 10 anos referência em sorriso campeão.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
Você sabe quem são os candidatos ao governo da Paraíba? E o que eles pensam sobre o futuro do nosso estado? No dia 9 de agosto, você vai ter a oportunidade de conhecer cada um no primeiro debate da televisão paraibana, aqui na TV Arapuã Band. Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Cícero Lucena e Olímpio Rocha, frente a frente, ao vivo, com repercussão em todas as nossas plataformas. É para você que é o nosso convidado especial. Dia 9 de agosto, o primeiro debate de TV entre os candidatos ao governo da Paraíba. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserpa e Egé. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos o shopping da
Paraíba. O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil. E atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises. O laboratório que a Paraíba escolheu. Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM
2946. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Será na segunda-feira, dia 27 de julho de 2026, entre 11 e 15 horas, em alguns pontos da área rural de Prata. Para saber se a sua unidade será impactada diretamente, consulte os canais digitais da Energisa e mantenha o seu cadastro e número de telefone atualizados para receber o aviso de desligamento programado direto no seu WhatsApp. Não se esqueça de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda! Arapuã!
Arapuã! Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. Arapuã FM.
São 6h34 na Paraíba, 6h34, de volta com 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM. Deixa eu começar com essa história aqui envolvendo Alexandre Frota e Jair Bolsonaro. Que conversa é essa?
Serviço mal feito.
Alexandre Frota foi. Ele é vereador em São Paulo. E Frota foi dar uma entrevista a um podcast. Quarta-feira, anteontem. E aí o que, que aconteceu? Ele aceitou um desafio dos entrevistadores do podcast para ligar para um desafeto e fazer as pazes. Quem Frota escolheu? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Frota ligou. Bolsonaro supostamente atendeu, disse alô. E aí, depois disso, gerou-se uma série de reações em cadeia gente acionando o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal, alegando que o ex-presidente está proibido de usar aparelho telefônico, rede social, enfim. Alguns acusaram Frota de fazer uma encenação para gerar engajamento, enfim. Tem o áudio aí? Tem, Fabiano? Vamos trazer? Vamos ouvir. Ouçamos Alexandre Frota. Vamos lá.
Vamos lá, vamos ver.
Show. Dá volume aqui.
Bora fazer as pazes com alguém.
Boa. Tá chamando.
Acho que não vai atender.
Alô? Alô?
Pronto, esse é o momento. Ele não fala, não houve conversa, não houve diálogo. Foi só o alô e alô e pronto. Naturalmente, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro emitiu nota. O advogado Paulo Cunha Bueno classificou a suspeita como uma encenação maldosa e teatral e reiterou que o ex-presidente não possui acesso a telefone, tablet, celular ou qualquer outro meio digital, cumprindo integralmente as determinações do Supremo Tribunal Federal. A nota ainda reforça que todos os visitantes que entram na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro passam por vistoria e deixam os aparelhos eletrônicos na entrada. Lembrando, e ele destacou também que Frota e Bolsonaro não se falam desde que romperam politicamente em 2019.
Uma maldade, né? Uma maldade sem tamanho. Agora, precisa ser investigada.
Sinceramente,
eu não acredito que Bolsonaro seja infantil o suficiente
para
atender um telefone de Alexandre Frota, sabendo que é monitorado até... Ele tem monitoramento até dentro da barriga dele, onde foi a cirurgia.
É verdade.
Seria muita infantilidade. Muita infantilidade. Aí sim, se isso aconteceu, dele atender o telefone de Alexandre Frota dentro da casa dele, aí ele merece voltar pra papuda.
Agora,
porque é um absurdo.
Prestem atenção.
Uma luta grande dessa que os advogados têm de mantê-lo na prisão domiciliar. E o cara atender o telefone de Alexandre Frota.
Prestem atenção no que eu vou dizer aqui, tá? Pra depois ninguém dizer que eu tô acusando ou não.
Não, velho.
A voz que diz alô é muito parecida com a do ex-presidente Jair Bolsonaro.
É.
Tá? A voz é muito parecida. Entretanto, e aí é onde eu faço a ponderação. Em tempos de inteligência artificial e em tempos de outras ferramentas tecnológicas, é de se colocar em dúvida se realmente foi o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Seria muita infantilidade.
E outra que Bolsonaro é uma figura extremamente fácil de se imitar.
Como Lula.
Tem isso também.
Lula também é muito fácil.
Ô, Washington, e aí? Tudo certo aí, pô?
É fácil imitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, como é fácil também imitar o Lula. Olha, companheiro, é fácil imitar. São figuras, tanto Lula quanto Bolsonaro, são figuras fáceis de imitar. Então pode ter sido uma inteligência artificial ou pode ser um imitador, enfim.
E como é fácil também da polícia identificar se dentro da casa do Bolsonaro tem algum aparelho de telefone.
Exatamente.
É muito fácil. Se o telefone dele que ligou foi pro telefone do número de Jair Bolsonaro, também é muito fácil. É mais fácil ainda.
É mais fácil ainda.
Entendeu? E se Bolsonaro atendeu um telefone, ou se ele tá usando um telefone desse, sem a orientação da justiça,
sem
é
autorização.
Muita infantilidade.
É muito,
é
viu?
É muita infantilidade.
É polêmica forte envolvendo aí. Mais uma!
É amarrar cachorro com linguiça.
Exatamente. 6h39 na Paraíba, 6 da noite, mais 39 minutos. Professora Maísa Cartacho, ex-primeira-dama da capital, ela que é filiada ao Republicanos, pré-candidata a deputada federal, agradece a lembrança do nome dela para serviço de Lucas Ribeiro, mas o plano A dela é uma cadeira lá em Brasília. Vamos ouvir.
O movimento, ele foi pensado para ouvir, compartilhar experiências, criar conexões e fortalecer também a participação das mulheres na política. Então, ontem, durante o lançamento, me senti muito animada e fortalecida pela presença de centenas de mulheres de vários segmentos, profissionais e lideranças de diversas áreas, lideranças de várias comunidades e bairros da região da Grande João Pessoa. A ideia é que seja criado um movimento permanente para que a gente possa construir caminhos coletivamente. Então, tanto eu quanto o Luciano teve a oportunidade também de participar junto comigo, e assim, foi um momento bem marcante, onde as mulheres se sentiram acolhidas, fortalecidas e irmanadas, não é? Nesse processo da construção da participação efetiva e ativa das mulheres na política.
Agora, Maísa...
Muito feliz o início desse movimento.
Agora, Maísa, essa foi a primeira. Vai ser uma série e você pretende também regionalizar, acima de tudo, interiorizar essas plenárias?
Exatamente. A ideia do movimento é a gente descentralizar, partir para os bairros, partir também para várias regiões aí do estado da Paraíba, para que a gente sensibilize mulheres no sentido de que a gente possa realmente conquistar espaços, no meu caso, conquistar uma vaga para deputada federal, onde a gente tem aí 12 vagas, todas são de homens, e a gente realmente precisa estar... conquistando espaços e ampliando, dando vez, dando voz às mulheres que realmente precisam de ter seu nome, de ter esse protagonismo estabelecido e bem fixado nesse cenário da política paraibana. E essa representação feminina, ela é fundamental para que a gente possa avançar em políticas públicas, avançar também contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado nas várias áreas, seja da educação, da política pública para a mulher, inclusão, idosos, juventude. Então, estou aqui realmente muito animada, questão da saúde, como professora, que sou da área da saúde e uma defensora da educação pública e de qualidade. Então, estou muito animada com esse movimento e eu acredito que a gente vai sensibilizar muitas mulheres e a gente vai conquistar, sim, esse espaço para ter essa representatividade.
Só para a gente finalizar, Maísa, esse movimento lhe impulsiona a poder até mudar o rumo da sua pretensão de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados e... Caso o governador Lucas Ribeiro e também os partidos da base aliada indiquem seu nome, a senhora pode figurar como vice na chapa? A senhora também vê essa possibilidade?
Eu me sinto honrada e assim, lisonjeada pela lembrança do meu nome, mas eu penso que é uma decisão que cabe ao governador Lucas Ribeiro, e conversando com todos os partidos aliados, o Republicanos é um partido muito forte, vive um momento intenso, com excelentes nomes preparados para contribuir com o governador Lucas. E estamos no Republicanos e estamos à disposição para construir esse projeto coletivamente, tanto eu como o Luciano, que tem essa trajetória, não é uma pessoa que tem um nome, experiência administrativa e que realmente tem muito serviço prestado, tanto por João Pessoa, como prefeito que foi, e também por toda a Paraíba. Então, assim, a gente fica feliz, eu fico feliz e honrada pela lembrança do meu nome, mas a gente está à disposição, mas o foco aqui é a minha pré-candidatura para deputada federal, porque eu acredito que é um momento único e que a gente pode conquistar uma vaga para a Câmara Federal, porque eu acredito muito na força da mulher paraibana.
60 minutos.
Tá aí, Maísa Cartacho, mais um nome colocado à mesa como vice de Lucas Ribeiro, mas ela disse que a prioridade é a Câmara Federal. 6h44.
É interessante as coisas, né? Muitos, né? São muitos, não só um privilégio da Paraíba, não, mas como também de todo o Brasil, a gente não vê ninguém defender a segurança pública. É impressionante. É. O que se defende, o que está na crista da onda.
É o discurso da vez, é o discurso da moda. 6h44. PSD. Tem uma polêmica no PSD.
O que é que tá havendo no PSD?
PSD é o seguinte, PSD que tá na chapa de Cícero Lucena, chapa de Cícero, dada a coligação com o MDB, e a chapa de Cícero a gente sabe que está completa. Cícero para governador, Cícero do MDB, Diogo do PSD, Diogo Cunha Lima, vice de Cícero, Veneziano, do MDB, para senador, e André Gadelha, do MDB, para senador. A chapa tá completa, né? Eis que o advogado Rui Galdino tá pleiteando a condição de ser candidato ou pré-candidato ao Senado pelo PSD. PSD que está coligado, que vai se coligar com o MDB de Cícero Lucena. Chapa fechada. Chapa fechada. E aí Rui Galdino quer ser candidato ao Senado pelo PSD. Fomos atrás de Pedro Cunha Lima, presidente estadual do PSD. Como é que ele vai resolver isso? Como é que se resolve esse impasse?
Só são duas vagas para o Senado e apareceram três nomes.
É, tem um terceiro nome aí. Vamos ouvir o que disse Pedro Cunha Lima com relação a essa, esse pleito de Rui Galdino. Vamos ouvir.
Há toda pretensão de disputa eleitoral por parte do filiado do PSD. Existe, de minha parte, todo o respeito a toda pretensão de disputa eleitoral por parte do filiado do PSD. E tenho conversado com o Rui Galdino e tenho também colocado com transparência e sinceridade que toda candidatura necessariamente precisa de um apoio de um coletivo de pessoas. É uma construção que vai acontecendo, né, ao longo dos meses que antecedem essa data final, né, de convenção. Não é o presidente de um partido que sozinho chega na convenção e estabelece de maneira unilateral quem será candidato e quem não será. Essa é uma deliberação que acontece com os membros do partido como um todo, com os deputados federais que o PSD tem, com aqueles que vão à disputa, né, este ano também para deputado federal, né, o Diogo em sua posição na chapa majoritária, enfim, a legenda como um todo. E o que eu posso dizer também, com muita sinceridade e transparência, é que a candidatura de Rui Galdino ficou muito distante de todo esse coletivo, que envolve também outras legendas. Já que o PSD tem legendas aliadas, que são importantes também nessa construção, que envolve um movimento como um todo. A posição do PSD nessa eleição é construída, né, sobretudo com Cícero, que encabeça o movimento na chapa majoritária desde setembro do ano passado. Então eu tenho colocado tudo isso para Rui, conversei com o partido como um todo, né, manifestando, revelando as conversas que tenho tido com o Rui, essa pretensão que ele coloca, mas não decido sozinho.
Ô,
não
presidente, então o cenário do coletivo que o senhor alega que não está nas suas mãos, e sim do coletivo do partido, é de barrar a pré-candidatura dele em razão dos compromissos com outras legendas, é isso que o senhor quer dizer?
Exatamente, é de dizer que existe uma distância dessa candidatura, pegou algumas pessoas de surpresa, existe um movimento feito por Rui que ficou distante de todas essas pessoas e eu tenho colocado desde a minha primeira conversa com ele, olha, não depende de mim. Você precisa reunir apoio internamente, precisa conversar com outras legendas, então basicamente sim. Agora, até a convenção, existe um prazo final onde sim há espaço para, se o entendimento da maioria for em sentido contrário, como falei, de minha parte não existe imposição, o que existe é o cumprimento de um rito que sempre obedece. Eu não coloquei imposição nem por uma candidatura minha. Quando eu queria ser candidato, eu fui atrás de apoio, a maioria pediu que a gente abrisse espaço para que Cícero fosse candidato e eu acolhi, porque era a vontade de um coletivo. Então, na política é assim, não pode ser de cima para baixo, tem que ter uma construção que envolva mais pessoas.
60 minutos.
Muito sensata a fala de Pedro Cunha Lima. Muito sensata. Ele disse, se eu não impus nem a minha candidatura, eu vou impor a dos outros? O Rui Galdino, que procure seus apoios, procure apoio dentro do partido para viabilizar a pré-candidatura dele ao Senado. Questionado sobre voto cruzado, Pedro Cunha Lima disse que esse movimento é natural. Vamos ouvir.
É algo que está posto. Está posto. Na minha visão de política, eu sempre prego a unidade. Inclusive, não sou candidato fazendo um exercício pela unidade. Né? Então, eu sempre busco construir uma unidade. E agora, há de se respeitar a posição de cada um, como cada um avalia. Né? Na democracia, todo mundo é livre para se posicionar, para se manifestar. Busco ter uma posição que encontre espaço nessa unidade que eu busco exercer.
Pedro, só para finalizar de minha parte, o que é que o regimento interno do seu partido hoje prega em relação à questão desse desentendimento nas questões estaduais? Nesse caso de Rui Galdino aqui, a palavra final acaba sendo da nacional do partido? O senhor pode trazer isso para a gente do ponto de vista legal?
Democracia interna, Bruno. São os convencionais que decidem. Os partidos funcionam com democracia interna. Os convencionais são os deputados que estão no mandato, aqueles que vão disputar a eleição para deputado federal também, foi a prioridade que o PSD estabeleceu, juntamente com a participação da majoritária, e também tem a votação de Diogo, que está na majoritária, e os membros do diretório. É a democracia interna que decide essa pretensão de ser candidato ou não.
Isso, porque em outros partidos nós já observamos isso, e a nacional que deu a palavra final. É o que poderia acontecer também no caso do PSD aqui da Paraíba.
Veja, isso vai estar definido muito em breve. Eu acho que acima de essas disputas partidárias, que é comum que aconteça, existe um debate que a gente precisa fazer a nível de estado, e muito em breve essa etapa de definições de candidaturas será superada para a gente focar nos nossos problemas, né?
E para fechar essa conversa que teve hoje com Pedro Cunha Lima dentro do Arapuã Verdade, Pedro deixou nas mãos de Cícero Lucena a definição de apoio ao pré-candidato à presidência pelo PSD, que é Ronaldo Caiado. Vamos ouvir mais uma vez Pedro Cunha Lima.
Cabe ao próprio Cícero tomar essa decisão em relação à disputa nacional, até porque a disputa nacional muitas vezes joga uma cortina de fumaça justamente nesse debate, que eu faço um esforço enorme para que ele aconteça. Enfim, então o debate nacional tem o seu lugar próprio, cabe a Cícero ter essa condução de sua posição. O meu foco vai ser debater os temas da Paraíba. Eu espero ver uma Paraíba muito melhor daqui para frente.
Então tá aí a informação para você, a questão do PSD e a decisão. E tá nas mãos de Cícero Lucena decidir se vota ou não
em
Caiado.
A mesma postura adotada por Caiado quando nós entrevistamos Caiado aqui da vinda dele aqui à Paraíba. Ele disse: eu espero que haja um consenso. O Kassab deixou os estados à vontade para poder escolher. Mas aí a Paraíba faça uma reflexão: se sou eu ou se é o candidato a ser escolhido pelo partido aqui. Agora, de uma coisa ele tem certeza: os diretórios estão livres para poder decidir. Por isso que essa decisão é importante no futuro bem próximo.
6h53 na Paraíba, 6h53. Olha, o advogado Rui Barbosa, que é natural do município de Areia, no Brejo Paraibano, foi nomeado conselheiro deliberativo do IFAEP, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. A nomeação decorre de indicação da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Paraíba, instituição que possui representação no Conselho Deliberativo do IFAEP. O colegiado integra a estrutura do órgão responsável por deliberar sobre políticas de preservação, proteção e valorização do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e cultural paraibano. Nomeação para um dos mais importantes órgãos de proteção ao patrimônio cultural do Estado representa mais um marco na trajetória profissional de Rui Barbosa, construída a partir de suas origens no interior da Paraíba. 6h54 agora na Paraíba, 6h54. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou hoje recurso contra a decisão que o proibiu de receber visitas na prisão domiciliar pelo prazo de 30 dias. Na semana passada, essa medida foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes após o senador Flávio Bolsonaro publicar nas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente. Bolsonaro tem contra ele uma restrição que o proíbe de usar a internet, inclusive por meio de terceiros. Na mesma decisão, Moraes acrescentou que Bolsonaro está proibido de receber visitas com finalidade político-eleitoral até o término das eleições de outubro. O ex-presidente também não poderá divulgar manifestos político-eleitorais, inclusive por meio de terceiros, por qualquer meio de divulgação. No recurso apresentado ao Supremo, a defesa sustenta que o ex-presidente não pode ter suas liberdades de pensamento e de manifestação de ideias restringidas em função de sua condenação. Lembrando que no ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no processo da trama golpista. Em seguida, após passar por cirurgia, ele ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar e se recupera de uma pneumonia bacteriana.
A pedido do próprio Milei, parece que foi o ministro Alexandre Moreno autorizou a visita de Milei.
Também,
estava prevista
a visita do presidente da Argentina, Javier
Milei. Não tem nenhum problema o chefe de Estado poder visitar uma pessoa. Eu acho que não tinha nenhum problema, até dificulta o relacionamento entre os dois países, né?
Pois é. E olha, 6,56, o orçamento 2026 vai ter um desbloqueio aí de 5 bilhões e 700 milhões de reais de gastos não obrigatórios. Informação dos ministérios da Fazenda e do Planejamento.
Vale mais.
Consta do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, documento enviado ao Congresso a cada 2 meses, que orienta a execução do orçamento. Com o desbloqueio, o total de recursos bloqueados em 2026 cai de 23 bilhões e 700 milhões para 17 bilhões e 900 milhões. Os bloqueios são necessários para cumprir o limite de gastos do arcabouço fiscal, que prevê o crescimento de gastos até 2,5% acima da inflação para este ano. Segundo os ministérios da Fazenda e do Planejamento, o desbloqueio ocorreu principalmente porque a estimativa de vários gastos obrigatórios foi revista para baixo, ampliando o espaço para o governo liberar gastos não obrigatórios. E uma última informação para a gente fechar.
Você já falou tanto bilhão.
É, bilhão, só peste,
bilhão numa sexta-feira.
Ei, menino. Última informação, sim. Caso do delegado Brás Morrone. Ministério Público ofereceu denúncia hoje contra o delegado Brás Morrone, os agentes policiais Everton Aires e Eduardo Jorge Ferreira do Egito. Eles são acusados de envolvimento no desvio de entorpecentes durante uma operação policial realizada em outubro de 2025 na capital. A acusação formaliza a primeira fase de desdobramentos da Operação Pérfidos, além das sanções penais. O MP requereu à Justiça a decretação da perda da função pública do trio, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva e o pagamento de indenização no valor de R$1 milhão a título de danos morais coletivos. Os acusados responderão pelos crimes de furto qualificado, abuso de autoridade, falsificação de documento público e fraude processual. 6h58, Washington Luiz.
Bom final de semana para você, que Deus te ilumine.
A nós todos. Um
abraço.
Segunda-feira estaremos de volta com mais uns 60 minutos. Eu, Cacá Barbosa, Washington Luiz, você aí de casa e, é claro, com a minha equipe toda na Arapuã FM. Obrigado pela audiência, não esqueçam. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Valeu, Paraíba, até segunda. Tchau.
Foi triste ver você sair batendo a porta e telefone mudo, nenhuma resposta. Já não consigo mais pensar em nada se não for você. Hoje o que você me fez já não importa. Espero ver você entrar na mesma porta, sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu, só meu. Pra que esperar o tempo passar, se no meu carinho você tem a nossa canção e eu chorei, chorei. Senti tanta dor, falei o seu nome e pensei, será que ela está ouvindo e vai querer voltar?
Essa dói demais o coração, hein?
Foi triste ver você sair batendo a porta, o telefone mudo, nenhuma resposta. Já não consigo mais pensar em nada se não for você. Hoje o que você me fez já não importa. Espero ver você entrar na mesma porta, sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu, só meu. Tempo passar, se no meu carinho você tem abrigo, na hora de amar, você vai lembrar do que tem comigo.
Atenção, Rádio. radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia.
Atenção, entregadores e mototaxistas.
A partir de segunda-feira, você pode negociar um novo veículo com juros mais em conta. Pablo Mundim.
O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motor, moto elétrica ou moto flex.
Proteção de mulheres na internet e enfrentamento da violência no ambiente digital.
Plataformas devem retirar em até 2 horas conteúdo íntimo não autorizado.
E está proibido o uso de inteligência artificial para criar imagens íntimas falsas.
É o que prevê o decreto que entrou em vigor esta semana, Luana Karen.
A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico.
E sancionada a lei que autoriza o uso do spray de pimenta para autodefesa por mulheres acima de 18 anos. Raquel Mariano.
O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Helen Bernardes e Luciana Vasconcelos.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Atenção, mototaxistas, motofretistas e entregadores de aplicativos habilitados no programa Move Brasil.
O início das operações da linha de crédito nos bancos para a compra de novos veículos começa na próxima segunda-feira, dia 27 de julho.
Nesta fase, a liberação do financiamento dependerá da análise feita pelas instituições financeiras.
Os trabalhadores que usam motocicletas e bicicletas como instrumento de trabalho terão um pouco mais de tempo para dar início à segunda fase da linha de financiamento do programa Move Brasil. As operações, que começariam em 13 de julho, foram adiadas para o dia 27 para a conclusão de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas dos bancos e do programa, explica o Alice Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços.
Nós fizemos uma prorrogação do programa para que isso tivesse garantido. Por quê? Porque com o fundo garantidor não significa dizer que o trabalhador com problema de inadimplência, por exemplo, vai ter acesso a esse crédito. Mas melhora, por exemplo, a pontuação, as condições de score dos trabalhadores para ter acesso ao crédito.
A linha de crédito é destinada a entregadores ciclistas e motociclistas, motofretistas e mototaxistas, tanto os que trabalham por aplicativos quanto os que têm vínculo formal de emprego. O programa permite financiar um veículo zero quilômetro, como bicicleta elétrica, ciclomotor, motoneta, moto elétrica ou moto flex. A contratação do financiamento continua dependendo da análise de crédito feita pela instituição financeira. O financiamento tem prazo de até 48 meses para pagamento e carência de 2 meses. As operações contam com parte da cobertura do Fundo Garantidor de Operações, o FGO. Como destaca o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, o Alice Moreira.
A utilização do fundo garantidor vai mitigar o risco de crédito. Então a gente vai ter uma cobertura de 50% da receita e 100% da operação. Com o Banco do Brasil e Caixa Econômica operando essas linhas de crédito, assim como outros bancos que se habilitarão ao programa. A taxa de juros para os homens é de 12,5% ao ano. A taxa de juros para as mulheres é de 11,5% ao ano.
Aqueles que não se habilitaram ainda podem fazer a solicitação, mas precisam cumprir alguns requisitos. É preciso ter CNH categoria A, está cadastrado em aplicativos de transporte ou entrega há pelo menos 6 meses, com no mínimo 100 corridas ou entregas feitas, ou trabalhar com carteira assinada há pelo menos 6 meses. Em seguida, o trabalhador deve acessar o endereço movebrasil.sistema.gov.br e fazer a inscrição utilizando a conta Gov. Em até 5 dias úteis, o sistema informa se a solicitação atende aos critérios do programa. Com isso, os trabalhadores com participação confirmada poderão procurar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil ou outras instituições financeiras habilitadas para facilitar o crédito. Reportagem Pablo Mudim.
Após a divulgação de 2 taxas adicionais impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, o governo informou como isso afeta o país.
Levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontou que 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
De acordo com o Ministério, com base no comércio bilateral de 2024, estima-se que aproximadamente 23,1% das exportações ao país norte-americano estejam sujeitas às novas sobretaxas.
Agora é lei. Mulheres poderão usar aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para autodefesa.
A norma foi publicada hoje no Diário Oficial.
Foi sancionada nesta sexta-feira a lei que autoriza em todo o país a comercialização, a aquisição e a posse de aerossol de extratos vegetais, conhecido como spray de pimenta, para a autodefesa das mulheres. Para comprar o produto, elas terão que cumprir algumas exigências, como ter idade mínima de 18 anos, apresentar documento com foto e o comprovante de residência e declarar que não possui condenação por crime doloso com violência ou grave ameaça. O dispositivo pode ter capacidade máxima de 50 ml e pode ser usado apenas para repelir agressão injusta atual ou iminente. Ele é classificado como um instrumento de menor potencial ofensivo e deve ser composto por extratos vegetais regulamentados pela Anvisa. O aerossol deverá ser de uso individual, intransferível e não poderá conter substância letal ou que cause intoxicação permanente. A comercialização será fiscalizada pelo Poder Executivo e os comerciantes deverão manter o registro das vendas por 5 anos e orientar as compradoras sobre o uso correto do equipamento. A nova legislação ainda cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres. A ideia é oferecer orientações sobre legítima defesa e ações de combate à violência doméstica. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E já estão em vigor novas regras para proteger as mulheres do ambiente digital.
O decreto publicado nesta semana estabelece diretrizes para prevenir e combater os crimes cometidos ou facilitados pelo uso de tecnologias, incluindo conteúdos manipulados por inteligência artificial.
Confira agora na reportagem de Luana Karen.
A violência contra mulheres não conhece limites físicos e cada vez mais as agressões se espalham pelas redes sociais, aplicativos de mensagens e outras plataformas digitais. Para enfrentar esse cenário, entraram em vigor novas regras que reforçam a proteção das mulheres no ambiente digital e estabelecem responsabilidades para as plataformas de internet, como destaca a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Toda vez que uma mulher se sentir ofendida, humilhada, com exposição de conteúdos íntimos não consentidos, ela imediatamente denuncia para a plataforma e a plataforma tem 2 horas para a remoção desses conteúdos. Caso contrário, responderá com multa, com outros tipos de controle pela Agência Nacional de Proteção de Dados do Ministério da Justiça.
O decreto define o que é violência contra a mulher em ambiente digital. A norma engloba crimes e outros atos ilícitos praticados com o uso da internet e de tecnologias digitais, que provoquem sofrimento físico, psicológico, sexual, político ou econômico. A delegada-chefe adjunta da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brasília, Mariana Almeida, destaca que grande parte das vítimas são crianças e adolescentes.
Muitos desses casos têm acontecido com adolescentes, principalmente ali na faixa iniciando ali dos 10, 11 anos de idade, que é o que, quando a gente acredita que elas passam a ter um acesso ao celular um pouco mais livre, né? E aí a gente vê, infelizmente, esses casos em que essas meninas são cooptadas através desses, até mesmo de chats de jogos, né?
Uma das principais mudanças trazidas pelo decreto é a obrigação das plataformas digitais de agir com rapidez nos casos de divulgação de imagens ou vídeos íntimos sem autorização, o conteúdo deverá ser retirado do ar em até 2 horas após a notificação. As empresas terão ainda que oferecer canais gratuitos e de fácil acesso para denúncias, acompanhar cada caso e divulgar informações sobre a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. A delegada-chefe adjunta Mariana Almeida destaca que muitas vezes, por estar atrás de uma tela, o criminoso acredita que pode sair impune.
A internet, ela deixa rastro. Então, nós temos, sim, meios, nós temos mecanismos de, através desses rastros, né, que são deixados ali, é possível, sim, responsabilizar...